Hoje nós vamos fazer uns comentários, porque vocês que assistiram o trabalho desta manhã, não? Vocês viram que os mensageiros divinos estão falando conosco de forma bastante profunda em certos momentos e procurando despertar em nós, como representantes da humanidade, despertar em nós um pouco de atenção pelos reinos da natureza, principalmente pelo reino animal e vegetal. Segundo Maria, como mãe universal, ela sabe de tudo o que acontece no universo. Maria diz que o reino que mais sofre é o vegetal. É o que mais sofre, porque é o mais frustrado de todos. Ele não está podendo, ele não está conseguindo produzir as suas obras perfeitas, porque nós enchemos os vegetais de adubo, de venenos, pulverizamos disso, daquilo, tanto assim que uma fruta não tem mais o gosto que tinha, não sei se vocês perceberam. Então, o reino está sofrendo muito, o reino está muito reprimido, o reino vegetal está reprimido, porque ele teria condições de produzir frutas, legumes, cereais para consumo do homem, muito mais valiosos, muito mais fortes. Mas nós estamos dilapidando o reino vegetal. Nós estamos prejudicando o reino vegetal a ponto dele não poder produzir seus frutos como ele poderia produzir. Tanto assim que certos tipos de flores e certos tipos de produtos vegetais que são muito caros ao reino, não estão mais nascendo neste planeta. O reino vegetal poderia ter flores muito mais belas, mas não pode fazer isto neste planeta, porque nós não sabemos tratar essas coisas. Então, até as rosas, eles podem continuar produzindo como produzem. Mas certas flores deixaram de fazer, ou nem vão fazer, porque nós não as merecemos. Então, isto é o reino que mais sofre, porque sofre uma limitação de não poder ser melhor ainda do que é, porque nós não sabemos mantê-lo, porque nós não sabemos conhecê-lo. Bom, eu sei que estou dizendo coisas que muitas pessoas podem achar que é absurdo, mas se a gente lê com atenção as coisas que os mensageiros divinos têm apresentado, nós vemos que nas entrelinhas existe muita coisa que a gente teria que chegar a elas com mais reflexão. Então, o reino animal, apesar de ver milhões de seus filhos mortos e comidos pelo homem a cada dia, ele ainda não é o que mais sofre. Não sei se vocês já viram um matadouro. Não sei se vocês já viram o que se passa no matadouro na hora que eles vão matar um boi. Não sei se vocês já viram o terror que aquele boi manifesta. Com tudo isso, o reino vegetal ainda sofre mais. De forma que a gente teria que estar mais a par dos nossos reinos irmãos, porque nós fazemos parte dos reinos da natureza. Nós somos o quarto reino da natureza, não? Mineral, vegetal, animal, humano. Nós somos o quarto reino. E não temos a menor ideia de qual seria a nossa tarefa com os reinos anteriores. Porque nós, como quarto reino, estamos num grau da evolução que faria o contato dos minerais, vegetais e animais com o reino espiritual. Porque esses reinos não podem chegar no reino espiritual sozinhos. Precisam que a humanidade canalize o reino espiritual, canalize a energia espiritual e vá passando para eles. Porque aí a evolução deles seria muito mais importante do que é. Se nós, quando canalizamos a energia espiritual, se a canalizássemos mais conscientemente e bem conscientemente, usássemos essa energia para transmiti-la de alguma forma, com amor, não? Para o reino animal, vegetal e mineral, e nós, como quarto reino, nós estaríamos cumprindo tarefa nesta terra. E a gente que tem centenas de encarnações e nunca se interessaram por isso e tratam os animais, os vegetais e os minerais como coisas. Tratam a água como coisa. Tratam uma pedra como coisa. Aquilo não é coisa. Aquilo tem uma alma grupo que está evoluindo. O nosso toque com uma pedra podia ser um toque muito importante para a alma grupo que nem podemos imaginar. Bem, hoje nós vamos ver o que Maria nos disse no dia 13 deste mês, que é muito importante para nós. Maria deu a entender que ela está trabalhando em um hospital de almas enfermas. É bom que a gente escute essas coisas, porque nós precisamos nos enquadrar, nós precisaríamos nos reconhecer como seres que dão bastante trabalho para a hierarquia, sabe? Damos muito trabalho para a hierarquia e, ao invés de darmos trabalho diante do ensinamento cósmico que a hierarquia podia nos passar, nós damos trabalho para ela ficar nos corrigindo em coisas materiais, coisas densas, coisas que não se precisaria estar usando a hierarquia para tratar destas coisas. Então, Maria está falando a respeito de almas enfermas e que ela está num hospital de almas enfermas, referindo-se a uma região onde ela estava trabalhando. Mas vamos aqui acompanhando as palavras dela, porque isto é muito instrutivo, porque nós todos somos almas, não? E não sei se as nossas almas estão completamente sadias. Porque quando uma alma está infeliz, ou quando uma alma está se sentindo tolhida, ou quando uma alma tem uma perspectiva e está encarnada em um corpo que não lhe dá a possibilidade de crescer, esta alma pode até se enfermar. Mas como ela disse que há regiões que são compostas de almas enfermas, o número de almas enfermas, infelizes, é muito maior do que nós possamos pensar. Então aqui ela diz o seguinte: com toda a alegria e a maternidade do meu coração imaculado, hoje eu volto a encontrar este hospital de almas enfermas, para que, sob a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas essas consciências, assim como as consciências enfermas deste mundo todo, recebam a graça da liberação. Se uma alma precisa receber a graça da liberação, é porque as almas se sentem tolhidas, não? Então eu interpretei isto que nós teríamos que dar oportunidade às nossas almas de crescerem. Porque uma alma que não cresce, uma alma que está em um corpo que só cuida de coisas materiais, só cuida de processos humanos terrestres e terrestres de superfície, isto é uma alma enferma. Isto é uma alma que precisa ser liberada deste tipo de enfermidade. As consciências enfermas deste mundo recebam a graça da liberação. Então existem almas enfermas, como também existem consciências. A consciência é um pouco mais do que a alma. A consciência inclui a alma. Então, a nossa consciência também pode estar limitada. A nossa consciência poderia crescer mais. Se nós fizéssemos exames de consciência, veríamos que poderíamos cuidar de nós muito mais. Mas não cuidar da parte externa como cuidamos, mas cuidar da nossa parte interna. Porque no nosso interior tem uma alma que nós não sabemos em que situação está. E temos também uma consciência que engloba aquela alma. Então Maria diz que existe a alma e existe a consciência. Sendo que a consciência é que nós podemos trabalhar bem conscientemente, não é, se quisermos. Eu posso examinar como vai a minha consciência. Até que ponto a minha consciência está agindo, de que modo a minha consciência está agindo diante de certas situações, Ou como é que a minha consciência está diante da minha encarnação terrestre? Será que a minha consciência está satisfeita com a minha encarnação? O que estará sentindo a minha consciência? É um pouco estranho falar isso, mas tem muita gente que reflete com o plexo solar. Tem muita gente que pensa aqui no estômago. Então, ele não chega a perceber exatamente a consciência, porque ele está com a atenção no plexo solar, ele está com a atenção nos plexos do corpo. Então, a consciência está padecendo com tudo isso. A consciência está padecendo. Quero voltar a este lugar de enfermos mentais para ensiná-los, queridos filhos, que a humanidade sofre ao longo dos tempos desta doença, porque essas almas não recebem amor, não recebem compaixão e nem carinho de alma para alma. Sabe, eu se sei que sou uma alma, eu preciso tratar os outros como alma para finalmente me relacionar de verdade com o outro. Porque se eu tenho uma alma e fico me relacionando só com a personalidade, eu não estou me relacionando com a pessoa. A pessoa inclui a alma também. E eu posso, eu tenho condições, como alma humana que tenho, eu tenho condições de me ligar com a alma do outro, através da minha alma. Então eu me volto para minha alma, eu convido minha alma a entrar em contato com a alma do outro. Entre as almas se forma um relacionamento. Nós, como seres encarnados, temos esse relacionamento externo e um pouco artificial aqui no plano externo, no plano físico. É um pouco artificial porque nós não sabemos o que tem dentro do outro. Nós não convivemos com a alma do outro. Nós estamos vendo o físico, o jeito dele, os movimentos da personalidade, mas isso não é o outro. Isso é o que o outro tem de mais superficial e de mais enganoso, porque o que ele aparenta não é ele. Mas eu, como alma, posso chegar nele, posso chegar na alma dele. Mas aí eu precisava primeiro me considerar uma alma e me tratar como alma e ver o que se passa com a minha alma, para depois eu ir me relacionando com a alma do outro. Aí então vou realmente me relacionando em um outro nível. Porque os nossos relacionamentos são de terceira dimensão. E se você vai se relacionar de alma para alma, você já está se relacionando na quarta dimensão. E aí, se a alma começa a contatar a alma do outro, se as almas começam a se relacionar, então eu já vou subindo no meu relacionamento. E daqui a pouco, a minha mônada já pode estar relacionando com a mônada do outro. Isto tudo é relacionamento, mas nós desconhecemos essas coisas todas e não cuidamos desse relacionamento. E ficamos nesse nível aqui, que é o nível da ilusão. Porque eu vejo, por exemplo, uma criatura que tem físico feminino e que dentro tem uma alma masculina e que está encarnada num corpo feminino. Como vejo o contrário? Eu vejo um corpo masculino que tem lá dentro uma alma feminina. E eu acho que é um homem. Não, ele não é um homem. Ele é uma alma encarnada em um corpo masculino. Isso tudo não faz parte do nosso relacionamento. Nós nem pensamos nessas coisas. Então aí fazemos amigos, mas não fazemos irmãos espirituais. Amigo é uma coisa que amanhã pode deixar de ser amigo. Não é? Amigo é uma coisa que de repente vira inimigo. Agora, um relacionamento espiritual não é isso, não. É outra coisa. Relacionamento espiritual é um relacionamento que foi definido, que foi feito em um outro nível. Então não tem perigo de você, num relacionamento espiritual, se enganar. Existem relacionamentos espirituais conturbados, mas você não precisa se enganar num relacionamento espiritual. Mas num relacionamento aqui você se engana o tempo todo. Eu o trato como um homem e de repente tem uma mulher ali dentro. E vice-versa. E vocês sabem que esse gênero masculino e esse gênero feminino, existe uma certa diferença entre eles. E o gênero tem que aprender a se relacionar com outro gênero, com o gênero que não é o dele. Precisa aprender isto. Nós aprendemos isto através das encarnações, porque a gente reencarna num corpo masculino, depois pode reencarnar num corpo feminino, às vezes reencarna várias vezes em um corpo feminino, às vezes reencarna várias vezes no masculino. Enfim, isto é não é um jogo, é muito organizado isso. Antigamente isto foi mais organizado. Agora está caótico por causa dessa procriação desenfreada e sem nenhum amor. Então isso tem levado a uma espécie de desequilíbrio na organização dessas forças. Razão maior para a gente que toma consciência disso, para a gente que está num caminho espiritual já um pouquinho mais além do primário, começar a perceber essas coisas, começar a estudar essas coisas em si, começar a buscar uma vida melhor, enfim. Porque nós sabemos, pelas informações que temos tido, que a nova humanidade terá que ser outra. A nova humanidade vai ser uma humanidade um pouco diferente. Então nós temos que estar mais para o lado dessa humanidade diferente do que confirmando os pontos inertes, né, e enfermos desta humanidade que está aqui. Eu não estou falando de ninguém em especial, estou falando da humanidade. E nós temos que ouvir porque fazemos parte desta humanidade. E de repente nós podemos nos transformar numa pequena célula aí dentro que comece a fazer alguma coisa de diferente. E que comece então a ajudar no nascimento de uma nova humanidade, sem precisar que se leve as almas para outros planetas, para prepará-las para comporem a próxima humanidade. Que tem acontecido isso. As almas têm sido levadas para outros planetas, para lá irem se preparando e aqui chegarem já mais prontas. Aqui ela diz: hoje em dia, a maior parte da humanidade atravessa graves problemas mentais. A maior parte da humanidade atravessa graves problemas mentais, devido a vários fatores espirituais e humanos. Então, a humanidade atravessa graves problemas mentais, devido a vários fatores espirituais e humanos. E aqui ela apresenta três fatores. O primeiro fator que influi muito na sanidade mental das almas é a falta de amor e a falta de oração diária. O primeiro fator que nos mantém neste estado de enfermidade mental das almas, é a falta de amor e a falta de oração diária. Oração diária não é uma coisa mecânica. Oração diária é aquele momento que a gente escolhe ou aquele tempo que a gente dedica a buscar um contato com o alto. Isto que é uma oração. Você vai buscar um contato com o alto. Você vai procurar uma aproximação com os níveis superiores de consciência. Isto é uma oração. E a gente ora de diferentes maneiras, ora como quer. Mas isto é uma oração diária. E que se isso não for feito diariamente, nós acabaremos com graves problemas mentais. Problemas mentais não é só quem está louco, não. Problema mental é daquela mente que gostaria de ser uma mente tendo contato com os níveis superiores e que não tem. Não tem. Então ela tem um sério problema mental, porque ela não faz contato com os níveis superiores. Ela não tem como meta viver conscientemente nos níveis superiores. Não tem essa meta. Não existe isso na nossa educação. Não existe isso nas nossas finalidades. Então, hoje em dia, a maior parte da humanidade atravessa graves problemas mentais devido a vários fatores espirituais e humanos. O primeiro fator que influi muito na sanidade mental das almas é a falta de amor e de oração diária. Aqueles que oram diariamente saibam que com isso estão fazendo com que as suas almas, as suas mentes não fiquem doentes, não? Então aquilo é uma coisa que vai mantendo as coisas numa certa ordem. E aqueles que não oram com regularidade ou que não pensam nesse assunto de se coligar com os níveis superiores devem refletir sobre isso, porque é um dos fatores que nos mantém sem problemas mentais. Sem problemas mentais espirituais. O segundo fator que diz respeito aos problemas mentais, o segundo fator que afeta a humanidade deste planeta é a destruição dos reinos vegetal e animal, principalmente. A forma como nós destruímos o reino animal, os comendo, e o reino vegetal, cuidando como cuidamos do reino vegetal, isto é o segundo fator que afeta a destruição dos reinos e afeta a nossa sanidade mental. O segundo fator que afeta a humanidade deste planeta é a destruição dos reinos vegetal e animal, principalmente. Ela fala destruição, ela aplica a palavra destruição do reino vegetal e do reino animal. Destruição. Isto abre grandes portas incertas sobre a consciência humana, que dia a dia e sem se deter, aniquila milhões de animais no mundo, gerando nessas pequenas consciências não só sofrimento, mas também um horror indescritível. Nós somos agentes para que os animais experimentem o horror. Pensam, o que quer dizer isto? O que quer dizer isto para o nosso karma? Ser agente de que milhões de animais experimentem o horror? Não sei se vocês já viram em algum filme o que um boi exprime quando vê que vão matá-lo naquele momento. Não sei se vocês já viram isso. Nós tivemos uns filmes aqui mostrando isso. Aquilo são coisas que não se esquece mais. E o reino humano é o agente para que um animal experimente um horror indescritível. Porque nós não podemos imaginar o que é o horror que o animal está experimentando naquele momento. Uma pessoa que pega uma galinha, mata uma galinha para fazer uma canja, ela nem pensa no horror que aquela ave está sentindo quando vê, quando sente, quando passa por essa experiência de ser degolada, que primeiro tiram as penas da galinha para depois passar a faca, aqueles que cozinham em casa. E nos outros lugares deve ser pior. De forma que isto é o segundo fator pela humanidade ser doente mental. Nós não estamos habituados a fazer essas coligações, mas nós temos que fazer essas coligações, porque é nessas coisas que estão os princípios da nossa atitude, é nessas coisas que estão os princípios da nossa situação. E o terceiro fator que afeta a mentalidade humana é a falta de consciência ou de atenção nas atitudes diárias. Se nós fizermos um exame de consciência e examinarmos quanta coisa fizemos inconscientemente, quanta coisa que só nos damos conta de que estamos fazendo depois que começamos a fazer, não é verdade? Quem de nós pensa um pouco antes de abrir uma porta? Ninguém. Eu chego, abro a porta e passo e fecho a porta e bato a porta. Eu não penso que vou abrir uma porta. Penso? Quantos aqui pensam quando vão abrir uma porta e que vai abrir a porta? Ninguém, porque isso não está na nossa educação. Nós não temos educação nesse sentido. Eu, para pôr a mão numa maçaneta e abrir a porta, eu preciso estar atento a como estou fazendo aquilo. Porque aquela maçaneta e aquela porta estão sentindo o meu toque. E não é verdade que aquilo seja coisa morta. Não é verdade. Aquilo representa reinos que estão ali sendo usados como porta. E eu tenho que ter isso tudo na minha consciência. Porque aí não tem perigo que eu trate mal uma porta, que eu bata uma porta, por exemplo. Tem gente que chuta uma porta para fechá-la. Nós teríamos que ler um pouco melhor essas transmissões. Então, o terceiro fator que afeta a mentalidade humana é a falta de consciência ou de atenção nas atitudes diárias, em gerar ódio, inimizade e o fracasso material e econômico. Nossas atitudes, eu descrevi atitudes bem simples, hein? O ato de abrir uma porta e de fechar uma porta. Mas as nossas atitudes são mais complexas. Ela fala de atitudes de gerar ódio, de gerar inimizade. Eu posso tomar uma atitude que não é nem muito desagradável e posso gerar uma inimizade. Por quê? Porque eu não vi que atitude eu estava tomando. Eu não presto atenção. Eu tomo minhas atitudes automaticamente. Eu digo um bom dia de qualquer jeito. E eu não sei o que vai fazer esse bom dia lá no outro. Eu me distraio. Eu estou distraído. Eu sou capaz de dizer um bom dia e pensando em outra coisa. Eu tenho que dizer um bom dia pensando que eu estou dando um bom dia. Para aquele bom dia ser verdade, está sendo realmente um voto. Faço voto se você tem um bom dia. Isso está num bom dia. Não é bom dia e está pensando em outra coisa. Nós vivemos assim, assim, desse jeito. E a nossa atitude diária pode gerar ódio, inimizade, o fracasso material e o fracasso econômico. E esses fatores abrem más portas. Porque você diz um bom dia pensando em outra coisa, aquilo abriu uma porta. E aquilo enviou uma onda que fez uma brechinha no universo. Então eu digo, bom dia, aquilo faz no espaço. Aquilo abriu uma porta. E por ali entram forças que não conseguiriam se mexer se eu não tivesse feito essa estimulação. Essas forças estariam tranquilas no espaço, mas eu emiti uma coisa que abriu uma porta. Isto é, a força se moveu. Em vez de ficar quieta, ela se moveu. Eu abri uma porta para muita coisa. Esses fatores abrem mais portas, as que fazem da humanidade uma civilização primitiva. A vida que nós levamos, vista de um plano um pouquinho mais alto, é primitiva. Nós teríamos que refletir sobre essas palavras, porque não é um escritor que está falando isso. O escritor pode não saber nem o que está escrevendo. Quem está escrevendo isso é Maria, é a Mãe Universal. Fazem da humanidade uma civilização primitiva. Nunca poderia passar pela nossa cabeça que esta nossa civilização é primitiva. De um ponto de vista de uma civilização superior, basta que seja de outro planeta. Isto aqui é primitivo. Se um venusiano chega aqui, é como se nós tivéssemos chegado na Idade da Pedra, sabe? Um venusiano, um planeta irmão desse. O terceiro fator afeta a mentalidade humana é a falta de consciência e de atenção nas atitudes diárias, em gerar ódio, inimizade e o fracasso material e econômico. O fracasso material e econômico nos afeta muito. Eu não sei o que a gente pensa da economia. Economia é uma coisa que inventaram porque não estavam dispostos a viver num sistema de troca, então inventaram a economia. E assim criaram os ricos, os pobres, criaram os miseráveis, né? A economia. E chamam isso de economia. Quando a lei da economia é uma lei universal, a lei da economia é uma lei espiritual. E veja o que fizeram da lei da economia na economia que implantaram nesta terra. Na economia econômica, não? Material. A cura para tudo isso, meus filhos, é a comunhão com a criação, em especial com a natureza. Aquilo que vocês fazem na comunhão católica ou na comunhão que nós estamos fazendo aqui, ou como os orientais faziam de outras formas, né? Porque comunhão sempre se fez de outras formas. E a cura para tudo isso está na comunhão, mas na comunhão com a criação e com a natureza. Essa comunhão que nós fazemos é a comunhão que Jesus ensinou para nós nos unirmos com Ele, para nós nos lembrarmos que Ele está disponível para estar dentro de nós. Então Ele instituiu essa comunhão e nós usamos esta comunhão. Mas ela está falando numa comunhão com a criação. E está falando numa comunhão especial com a natureza. O que será comunhão com a natureza, não? O que será que isto quer dizer? O que será que quer dizer comunhão com a criação? Comungar com a criação. O que será que quer dizer isto? Eu tenho que pensar na criação. Eu tenho que pensar do que eu faço parte, porque eu sou parte da criação. Aquilo que criou tudo, me criou também. Isso é a criação. Então eu tenho que comungar com isso também. Comungar com a natureza. Eu tenho que olhar assim a natureza e comungar com ela. Tenho que me fazer uno com a natureza. Tenho que trazer a natureza para mim. Tenho que me levar para a natureza. Tenho que formar esses costumes. Sua mãe celeste chega ao mundo para ajudá-lo na grande enfermidade espiritual e mental que este mundo atravessa. Sua mãe celestial chega ao mundo para ajudá-lo na grande enfermidade espiritual e mental que o mundo atravessa. Então o mundo também é espírito, não? Tudo é espírito. O mundo também tem enfermidade que em nós corresponde à enfermidade mental. E nós somos os habitantes deste mundo. Não só nós, felizmente. Existem outros habitantes neste mundo que não fazem o que nós fazemos. Mas nós aqui na superfície fazemos isso. Temos uma civilização primitiva e que está produzindo a grande enfermidade espiritual e mental. Do mundo. Veja, os planetas são planetas normais, regidos por um sol central ou regidos por algo central. E depois tem planetas que vão tomando uma certa consciência, porque um planeta também toma consciência de certas coisas e vai criando lá no centro do planeta um ser planetário. E esse ser planetário, que é o ser de um planeta, vai evoluindo. E a uma certa altura, esse ser planetário toma consciência de várias coisas. Esse ser planetário, por exemplo, a uma certa altura, desenvolve consciência do sistema em que ele existe. Eu não sei se a Terra tem consciência do sistema onde ela está. Está querendo tomar consciência de tudo isso, se nós permitirmos. Mas tem planetas cuja consciência sabe onde está. Tem planetas que sabem de que sistema ele está funcionando. Sabe o que ele tem que fazer para colaborar com esse sistema. Isso tudo chama-se enfermidade espiritual e mental do mundo. Quer dizer, isto que é o nosso estado vai se transmitindo para o estado do planeta. E é assim que o meu coração de mãe tem muita compaixão pelos que sofrem essas dificuldades. Ela não diz que são todos, há sempre exceções. Mas em geral, somos assim. Mas essas almas se ofereceram para muito mais. Se ofereceram para equilibrar as falhas da humanidade. Entre nós, ou nós todos talvez, porque nós somos um grupo mínimo, um grupo pequeníssimo, um grupo simbólico, cujas almas e cujas mônadas espera-se que estejam nisto. Senão ela não estaria mandando isto para as personalidades, não? É para as personalidades tomarem consciência de onde estão as suas almas e suas mônadas. Porque uma entidade dessa não perde tempo de escrever uma carta dessa para nós. Se a nossa alma e a nossa mônada não estivessem se esforçando para nos acordar para isto, para ver se nos transformamos em seres que não são como esta gente que está aí, pelo mundo. Talvez então nós tenhamos nos comprometido com isso, como já nos falaram. Ninguém consegue ouvir estas coisas, ninguém consegue vir para um lugar para ouvir estas coisas, se ele não se comprometeu no passado, se ele não se comprometeu a viver esse serviço para o planeta e para os seus irmãos. Ninguém estaria aqui sentado se não tivesse prometido isto há milhares de anos atrás, há tanto tempo que se esqueceram. E ela tem muita compaixão dos que sofrem essas dificuldades, porque essas almas se ofereceram para muito mais, para equilibrar as faltas da humanidade. Mas também as dificuldades mentais são produtos da cegueira espiritual humana. A gente prometeu isso no começo, mas depois, sabe, através das encarnações e da vida sobre a Terra, as coisas foram ficando esquecidas, foram se misturando com tantas outras, não é? E isto deu nessa cegueira espiritual humana. Essas almas se ofereceram por muitas mais. Nós nos oferecemos por nós e por outras almas que tinham ligação conosco. Se ofereceram por muito mais almas para equilibrar as faltas da humanidade. Mas as dificuldades mentais são produtos da cegueira espiritual humana, da falta de paz interior e de um profundo desconsolo. Tudo isso são coisas que foram acontecendo nas nossas vidas, porque nós escolhemos esses caminhos. Nós escolhemos esses caminhos e transformamos nossas vidas nessas coisas que são. Depois de termos nos comprometido, porque ninguém escuta estas coisas pela primeira vez, essas pessoas se comprometeram a ser de um certo modo e foram esquecendo disso. E hoje, na grande maioria, acabou em cegueira espiritual. Cegueira espiritual e humana. Tanto assim que alguns ficam cegos físicos. O que quer dizer um cego físico? Quer dizer que já ficou cego de outro jeito? Aí o corpo físico é o último que fica cego. Para se tornar um cego físico, precisa que a alma já tenha ficado cega, que o plano mental, muita coisa dela ficou cega. A última coisa que fica cega é o olho físico. De forma que há muita gente cega que com os olhos físicos enxerga. Ainda não está cego físico, mas está cego de outro jeito. Cego humano. Veja que ela fala coisas muito sérias e muito graves, com uma linguagem tão dócil, com uma linguagem tão de mãe amorosa, que as pessoas nem percebem o que ela está falando. Isto porque ela quer que a gente continue se trabalhando, porque um dia vai dar resultado. Melhor do que ela escrever de um jeito que só dois ou três vão ler. Se ela escrevesse do jeito que eu falo, não teria duas, três pessoas ouvindo pela segunda vez, nem lendo. De forma que ela é muito hábil, muito generosa e muito mãe. Como a mãe de todos os enfermos, desejo, filhos, que suas consciências despertem para a realidade e todos os dias mudem um pouco mais. Uma coisa que a gente devia se perguntar antes de adormecer é o seguinte: hoje eu mudei um pouco ou fiquei o mesmo de ontem? Perguntem isso de noite. Antes de dormir, perguntem isso. Hoje eu fiz alguma modificação ou eu vivi como vivi ontem, anteontem, tudo igual? Faço essa pergunta. Porque aí algo dentro de vocês vai dizer, você tem que mudar mais um pouco, você não mudou nada. Você está igual a ontem. Você faz as coisas do jeito que você fazia ontem, você não mudou nada. Pergunte isso para você. Eu estou igual a ontem? Estou igual a anteontem? Perguntem isto. Como mãe de todos os enfermos, desejo, queridos filhos, que suas consciências despertem para a realidade e todos os dias mudem um pouco mais, para fazer de seus caminhos, caminhos vitoriosos, para Cristo e para o Pai. Nós nunca pensamos direito o que é Cristo e o que é o Pai. A gente ouve essas duas palavras e não sei o que pensa o que é isso. Mas a gente devia se perguntar o que é Cristo? O que é isto que chamam de Cristo? O que é Cristo? O que é o Pai? O que é isso? Pensem nisso. Porque se vocês começarem a pensar em Cristo e pensar no Pai, algo vai mudando em vocês. Seja o que for Cristo e seja o que for o Pai, para cada um é uma coisa que cabe na cabeça dele. Mas se você pensar Cristo e o Pai, fica pensando nisso, o que é? A sua energia vai mudando. E no dia seguinte, você não desperta do mesmo jeito. Mas você se trabalhou. A sua consciência se trabalhou. Sua consciência trabalhou. Algum de vocês está iludido que sabe o que é Cristo? Eu confesso que eu até hoje não sei o que é Cristo. E algum de vocês está iludido por saber o que é Deus? Eu não sei o que é isso. Eu estou diante dessas coisas como coisas que eu preciso ir me aproximando, conhecendo. Mas eu não tenho coragem de dizer o que é Cristo. Eu não sei o que é Cristo. Eu sei de cor todas essas definições que fazem de Cristo e de Deus e tudo isso, mas não é nada disso. O que será isso, não? Para ser tão importante dentro do cosmos, o que será isso, não? Que todos aceitem o equívoco humano e que, em sábia penitência, o maior número de almas deste planeta possa reparar, ao menos com suas orações, ao menos com suas orações, o que a maioria das consciências cometem com ações sobre os reinos menores e com a própria humanidade. Olha, são três linhas que, se a gente começa a ler, volta para o início da primeira, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. E enquanto está lendo essas três linhas, deve estar dentro de si acontecendo alguma coisa. Porque isso é perfeito isto. Veja, que todos aceitem o equívoco humano, que aceitem que estamos equivocados e que, em sábia penitência, o maior número de almas deste planeta possa reparar, ao menos com suas orações, o que a maioria das consciências cometem com ações sobre os reinos menores e com a própria humanidade. Depois vocês vão procurar isto, 13 de outubro de 2016, canalizado por Frei Elias, e vão refletir sobre isso, porque vocês vão ter um sono diferente se refletirem sobre isso antes de dormir. E em nome da luz de Deus, necessito, queridos filhos, que deem este passo por mim. Então ela está pedindo, façam isso por mim. Porque ela, como mãe universal, se não conseguir isto, façam isso por ela. Uma entidade que está escrevendo para nós todos os dias há anos, façam isto por ela. Façam um trabalho interno em vocês por ela. Como sou a Mãe Celeste, sei que não toda a humanidade mudará. E tudo o que hoje vive o planeta e o que viverá é por descuido, por negligência e por terror. Quer dizer, tudo o que for acontecendo daqui por diante não precisaria acontecer. Tudo o que for acontecendo, porque ela está nos preparando para a transição, hein? Ela está nos preparando para a transição da Terra. Então tudo o que o planeta viverá não seria necessário, mas vai acontecer por descuido, por negligência e pelo terror que a gente imprime nos reinos menores, que são indefesos diante de nós. Uma planta é indefesa. Você põe um veneno numa horta para aquilo produzir mais verdura. Você borrifa uma árvore com veneno para que os insetos não comam as frutas. Vocês estão originando terror para aquele reino. Isto é um terror. Lhes peço, meus amados peregrinos, que seus grupos de oração se convertam em células do minha consciência divina. Ela está falando para seres que formam grupos de oração. Nós temos grupos de oração formados também. Então, cada grupo de oração que se converta em uma célula da minha consciência divina. Sabe o que é um ser divino pedir a um grupo de oração que faça parte da consciência dela? Sabe que humildade é isso? Que realizem suas orações diárias e semanais por todo o planeta, porque aqui ela já viu que muito poucos oram, então aqueles que oram fiquem fazendo oração por aqueles que não oram. Por todo o planeta. Nós temos que orar por todo o planeta. Porque neste planeta, quem ora é muito pouca gente. E aqueles que oram devem orar por todo o planeta, por todos os que não oram. Porque essa humanidade tem que mandar uma mensagem para o alto. Tem que mandar uma mensagem. Porque se de certos níveis cósmicos não sentirem que a humanidade quer, porque oração é querer, não ir para o alto. E a oração é uma forma de você dizer, eu quero. Se isso não acontece, dentro de certas leis, não podem agir. Dentro de certas leis, não podem agir, porque energia não se desperdiça. Lhes peço, meus amados peregrinos, que seus grupos de oração se convertam em células da minha consciência divina, que realizem suas orações diárias e semanais por todo o planeta, para que a maioria das almas adquira a graça do despertar e de uma consciência maior. Hoje o despertar de uma alma é uma graça. Hoje as almas despertas recebem uma graça. Olha aqui, desperte. Aí ela desperta. Veja que situação estamos. E esses grupos de oração diárias e semanais por todo o planeta, para que a maioria das almas adquira a graça do despertar e de uma consciência maior. Uma alma para despertar e para ter uma consciência maior precisa de uma graça. E esses grupos de oração, com a sua ação, podem pedir esta graça. Hoje, apesar de como eu vejo o mundo, eu me vou daqui mais tranquila, porque vejo uma resposta sincera e ardente de meus filhos. Algo que todos são convidados a viver. Nessa cidade onde ela mandou esta mensagem, ela estava vendo que esses filhos estavam cumprindo o que ela estava pedindo. Eu os amo muito e com todo o amor infinito de Deus, lhes dou as graças de meu coração. Se ela dá as graças do coração dela, nós não despertamos porque não queremos. Porque dá para fazer um despertar que nunca mais durma, hein? Com esta graça que ela dá. É um despertar para não dormir nunca mais este. Tenham fé e perseverem. Unam-se. Unam-se acima de vocês mesmos. Não precisa que a gente se una aqui, porque aqui estamos já relativamente unidos, unidos o suficiente para estarmos trabalhando juntos. Mas é preciso que a gente se una acima, que nos unamos nos planos internos, nos planos interiores, que nos unamos como almas, porque essas uniões aqui se dissolvem muito facilmente. Basta que um vá para a Europa, morar lá, pronto, dissolveu, acabou tudo. Isto aqui é muito ilusório e não é suficiente. A união entre aqueles que trabalham certas coisas em comum deve ser uma união num outro plano. Deve ser uma união onde estas coisas são um pouco mais verdadeiras. Veja que está nos levando num caminho muito sutil, hein? Ninguém pode se queixar que estão dizendo sempre a mesma coisa. Porque cada coisa desta sai com cada uma que quem lê com atenção e quem puser o coração no que está lendo vai encontrar o que precisa para o seu ponto. Tenham fé e perseverem. Unam-se acima de vocês mesmos. Sejam portadores da minha paz celestial. Porque quando ela dá esta paz, quando você se abre, pede, quer a paz, porque tem gente que gosta da confusão, não gosta de paz, não. Tem gente que acha que a paz é enfadonha. Eles querem movimento, querem conflito. Conflito é uma característica desta humanidade. Esta é uma humanidade de quarto raio. Neste planeta somos uma humanidade de quarto raio. Quarto raio é harmonia através de conflito. Porque esta é uma humanidade, em princípio, conflitante. E que precisa aprender a lidar com o seu raio. E precisa aprender a transformar conflito em harmonia. Porque o natural é conflito. Mesmo quando está apaziguando, tem conflito naquilo. Isso é próprio da humanidade, é quarto raio. Cada um tem seu raio, mas a humanidade é quarto. Nascendo aqui, você não escapa do quarto raio. É um raio de conflito que tem que encontrar harmonia. Harmonia através do conflito. Então tenham fé e perseverem. Unam-se acima de vocês mesmos. Sejam portadores da minha paz celestial. E como ela sabe que está lidando com uma humanidade de quarto raio, ela oferece a paz. Toma, pronto. Quer? Pode levar minha paz. Diz aqui, sejam portadores da minha paz celestial. Ela entrega a paz e deixa que a gente leve a paz. A nossa consciência precisa trabalhar essas coisas. Porque é a consciência que vai formando este corpo mental. É a consciência que vai mudando esta mente. Que vai curando esta mente. Trazendo esta mente para a realidade. Sempre estarei com vocês até o final dos dias. É a única hierarquia que disse isto. Todas as outras estão avisando que infelizmente vai chegar o momento que eles vão ter que se retirar. Esta é a única que disse isso. Estou com vocês até o final dos dias. É a única que pode se dar ao luxo de ficar conosco até o final. Porque as outras vão ter que se retirar a uma certa altura. Porque os prazos vão terminar. E esta diz que vai ficar até o final. Vai embora depois de nós. Olha, quem não amar uma coisa destas, eu não sei o que vai amar. Não sei o que vai amar na vida. Está com amor degenerado, está com amor mal canalizado. O que é que você vai amar na vida? Ame uma coisa desta, que amando uma coisa desta, você recebe um pouco desse amor. E aí vai amar de verdade. E amar de verdade é dizer, estou com vocês até o fim dos dias, quando todos os outros já se retiraram. Porque não podem ficar. E não devem ficar. Lhes agradeço por responder ao meu chamado. E depois de dizer uma coisa dessa, sempre estarei com vocês até o fim dos dias. Ela diz, agradeço por responderem ao meu chamado. Olha, ainda se põe embaixo de nós. Ainda nos agradece por estarmos escutando. Os unifica no Senhor, vossa Mãe Maria, Rosa da Paz, e mãe dos enfermos. Eu vou ler os últimos parágrafos para concluir. Hoje, apesar de como eu vejo o mundo, eu me vou daqui mais tranquila, porque vejo uma resposta sincera e ardente de meus filhos, algo que todos são convidados a viver. Os amo muito e com todo o amor infinito de Deus, lhes dou as graças de meu coração. E para ela dizer que dá todo o amor infinito de Deus, é porque ela tem alguma coisa muito próxima de Deus, hein? Para dizer que com todo o amor infinito de Deus, que o amor dela é o amor de Deus, é uma coisa para a gente refletir um pouco. Lhes dou as graças de meu coração. Tenham fé e perseverem, unam-se acima de vocês mesmos, sejam portadores da minha paz celestial. Sempre estarei com vocês até o fim dos dias. Lhes agradeço por responder a meu chamado. Ainda agradece. Os unifica no Senhor, vossa Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Enfermos. Vou repetir para os que quiserem procurar isso na internet. 13 de outubro de 2016. Muito bem. Nós temos tido uma série de partilhas, não com base nessas informações que temos recebido. E cada dia, antes de vir para cá, a gente vê qual é que vai ser a mais apropriada. E tem dado certo. Pelo menos foram só duas ou três pessoas que saíram da sala. É muito pouco, hein? Afinal, a grande maioria ficou, permaneceu. Então vamos prosseguir. Obrigado, então. Até logo.